Gênero e Feminismo.
Um dia após o STF ter aprovado o ensino religioso em escolas públicas e na semana em que, pressionado pela bancada cristã na Câmara de BH, o prefeito Alexandre Calil lança mão de decreto que retira referências à diversidade sexual e de gênero em políticas da Secretaria Municipal de Educação, ideologia de gênero é tema da coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. A coordenadora do NEPEM, UFMG, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, Marlise Matos, esclarece quem são os principais atores que se enfrentam nesse debate e que controvérsias estão em jogo. A colunista classifica de medieval o ataque ao campo da ciência e aos movimentos feminista, LGBT e sociais por grupos de evangélicos e católicos ligados ao obscurantismo religioso. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis. Vamos conferir.
Professora Marlise Matos, nesta semana, pressionado pela chamada bancada cristã na Câmara de BH, composta por um grupo de 19 parlamentares, de um total de 41, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PHS, retirou referências à diversidade de gênero em políticas da Secretaria de Educação. E o líder da bancada cristã no Legislativo Municipal Mineiro, o vereador Jair de Gregório, do PP, declarou a um jornal aqui da mídia mineira, abre aspas, "Somos contrários à ideologia de gênero. Não podemos permitir que ela seja implantada nas escolas da cidade", fecha aspas. Pois é, professora Marlise Matos, e depois de você ter falado sobre o conceito de gênero na semana passada, hoje, conforme combinado, você vai esclarecer os ouvintes da Rádio UFMG Educativa sobre o que de fato é essa ideologia de gênero, quem são os principais atores que se colocam nesse debate.
Bom, Soraya, primeiro lamentar, né, que um agente público, né, um prefeito de uma cidade, se submeta, né, a esse avanço do obscurantismo, né, religioso. Porque, na verdade, os atores sociais que estão se colocando nesse debate é, de um lado, segmentos religiosos, especialmente cristãos, católicos e protestantes, e, de outro lado, os próprios movimentos sociais, né, o movimento feminista, o movimento LGBT e também a ciência. Então, de novo, nós temos um grande debate que a gente entendia que já estava superado, isso foi o grande enfrentamento da Idade Média, entre a ciência e aquilo que não é conhecido. Conhecimento científico, né, que é conhecimento provido pela fé, pela revelação divina. Então, os atores que estão nesse processo começaram a se organizar logo depois de 95, quando teve a Conferência de Pequim. Vários delegados de países islâmicos e católicos liderados pelo Vaticano enfrentaram as mulheres que estavam lá nessa conferência mundial convocada pela ONU, que foram quatro grandes conferências, essa foi a quarta, de 95. E já em 97, uma ativista católica americana, numa reunião também da ONU, que foi a Conferência do Cairo, né, lançou nos Estados Unidos esse esforço, né, de tentar enfrentar o feminismo a partir da revisão e da releitura de algumas das autoras feministas, aí como a Sulamith Firestone, a Alison Jagger e outras autoras. E em 98, na Conferência Episcopal do Peru, foi lançada uma nota, pela primeira vez, que se chamou "A Ideologia de Gênero, Seus Perigos e Seus Alcances". Você vê que não tem novidade. E esse enfrentamento já está aí na cena pública, né, no cenário mundial e latino-americano, pelo menos desde 1995. Os religiosos estão ocupando o espaço político, né, e um prefeito como o Alexandre Calil se submeter, concordar, né, com a afirmação de que gênero, né, diversidade sexual são ideologias, né, eu acho profundamente lamentável, porque, de novo, ele está se alinhando do lado desse obscurantismo religioso e ignorando o conhecimento científico. Gênero não é uma ideologia, que gênero é uma área e um campo de estudos acadêmicos e disciplinares, né? E o que esses fundamentalistas religiosos querem fazer, Soraya, em última instância, né, é uma coisa de uma má fé gigantesca, porque eles vão defender, né, que é uma doutrinação, né? E afirmar em contraponto a isso, como a gente mencionou esse paradoxo na última coluna, que os sexos são binários, que existe um homem e uma mulher, e isso está para a natureza de Deus e divina, e é assim que tem que ser. Mas, na verdade, quando eles estão se propondo ir para dentro das escolas, por exemplo, como agora acabamos de ver, fazer estudo confessional na escola pública, inclusive autorizada agora pelo STF, eles também estão querendo fazer doutrinação ideológica dentro das escolas. E ao vetarem o debate sobre gênero e sexualidade no âmbito escolar, estão reconhecendo implicitamente e explicitamente que gênero e a experiência dessa multiplicidade das identidades de gênero sofrem um impacto da cultura e da sociedade. E quem defende o campo científico defende o respeito e a tolerância por todas as formas de ser e existir, né? Inclusive das identidades sexuais, das orientações sexuais dissidentes, que não são aquelas canônicas e hegemônicas, né? Então, do lado da ciência está a defesa fundamental da vida, da não violência, do respeito e da tolerância, né? E do lado desse obscurantismo religioso, está aí uma vontade enorme de manter, né, esse regime pautado na opressão e na violência contra as mulheres e contra a sexualidade dissidente. Né?
E esse discurso enviesado de que ideologia de gênero quer destruir a família tradicional faz parte do jogo dos fundamentalistas religiosos que tentam emplacar a escola sem partido? Quais são as questões e controvérsias que estão em jogo?
Em 2000, no Concílio Pontifício para a Família, a Igreja Católica produziu esse documento chamado Família, Matrimônio e Uniões de Fato. E, de novo, marcaram esse conceito, para mim, completamente desonesto intelectualmente, que é o da ideologia de gênero, chamando a atenção que essa ideologia estaria promovendo a desestruturação da instituição do casamento. O que é verdadeiramente um absurdo, e eu vou te dizer por quê, Soraya. Famílias que não são aquelas heterossexuais, aquelas famílias patriarcais, burguesas, tradicionais, ou seja, papai, mamãe e filhos, elas já existem, elas são uma realidade fática. E a igreja que prega tanto a tolerância, a igreja católica, né, as igrejas cristãs, elas deveriam se abrir, né, e em parte algumas delas que são as mais honestas fazem isso, para compreender que essas famílias também têm o direito de existir. São modelos de organização familiar alternativos a esse que elas querem restabelecer e colocar como sendo o único padrão possível. Violência é isso.
Professora Marlis Matos, você volta a conversar com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa na próxima quinta-feira. Até lá.
Até lá, Soraya.
A coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG. E você pode ouvir novamente no nosso site, que é ufmg.br, na página da Rádio UFMG Educativa. Música.